queria que você, se pudesse, abrir a sua Bíblia e ou ligar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2. Deuteronômio, deixa eu abrir a minha aqui. 8, a partir do versículo 2. Se você não tem nenhum desses recursos, por favor, preste atenção, por gentileza. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra do trigo e cevada de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e cujos montes cavarás o cobre. Eu queria, pela graça de Deus, quem sabe iniciar aqui uma ideia temática para algumas quartas-feiras. E eu gostaria de falar sobre deserto durante algumas quartas-feiras. E algumas perspectivas, algumas circunstâncias que nós podemos aprender com a experiência do deserto. Certa vez, lendo um livro que falava sobre essa questão do deserto, falando um pouco como Deus agiu na vida do povo de Israel no deserto, o autor dizia o seguinte, que a escola de Deus é o deserto. Se Deus escolheu uma escola para nos ensinar, a melhor escola dele é o deserto. E aí é muito sugestivo olhar para a palavra deserto no hebraico. A palavra deserto no hebraico é a palavra dabar, que significa o lugar que alguém fala. Então, se é uma escola, existe alguém que nos ensina nesta escola, é o lugar que alguém fala. E se você já tomou cuidado, se não tomou esse cuidado, não teve essa oportunidade, fica aqui um desafio, leia um pouco da história do povo de Deus no deserto, lá na experiência do deserto, e você vai perceber o quanto Deus fala e tenta, de uma forma muito especial, ensinar esse povo no deserto. Porém, o deserto não é um lugar que nós gostaríamos de estar aprendendo. Nós gostaríamos de aprender numa sala climatizada, quem sabe com uma aguinha fresca, um suquinho, quem sabe com uma musiquinha de fundo relaxante, quem sabe com um barulhinho de água, talvez caindo assim de uma fonte. Como é bom aprender num ambiente onde a gente se sinta confortável. Aprender num lugar de desconforto, de exaustão, de cansaço, de mudanças significativas, abruptas, não é tão sugestivo, não é tão assim, interessante para mim e para você. Mas é essa escola que Deus decidiu instalar e instaurar para ensinar o seu povo, uma escola de desconforto. E talvez seja por causa disso que na escola do desconforto, o Deus que fala conforta. O Deus que age, conforta. O Deus que opera sinais e maravilhas no deserto, conforta. Por isso que esse texto que nós lemos de Deuteronômio fala um pouco sobre isso. Você passou por dificuldade, Deus colocou o povo no deserto, Deus deu a experiência deles andarem os 40 anos, mas o seu pé não inchou, ele diz. Não faltou veste, não faltou comida, não faltou a minha presença. Aliás, desse deserto eu vou fazer rios com ribeiros de água, cujas águas não vão secar. É lindo esse texto. O Deus que cuida de nós no deserto. Deserto também, você está comigo? É um lugar de silêncio. É um lugar que uma pessoa apenas pode falar no campo espiritual. É um lugar onde Deus nos coloca no desconforto, nos coloca na experiência daquilo que nós não nos sentimos, quem sabe, muito à vontade, para que a gente possa fazer calar algumas coisas dentro de nós. E é nesse silêncio que Deus prepara para nós, desconfortante, que Ele vem com a sua voz para falar na minha e na sua vida. Não é fácil ouvir a Deus. Hoje eu estava falando isso para uma pessoa. Ouvir a Deus é uma tarefa dificílima, até porque nós estamos numa sociedade muito barulhenta. Muito barulhenta. E não só a sociedade é barulhenta, mas se você for diferente de mim, glória a Deus pela sua vida, cada vez mais eu estou mais barulhento. As minhas emoções, os meus sentimentos, a minha mente, o meu coração estão cada vez mais barulhentos, mais agitados, falando cada vez mais. E parar para ouvir a Deus numa sociedade barulhenta e numa época em que o nosso coração, a nossa mente também é barulhenta, quem sabe Deus não tenha outra alternativa comigo e consigo do que nos levar para o deserto. Quem sabe você está aqui hoje passando por um deserto, por uma dificuldade, por uma crise, um deserto que você não imaginava que passaria. Ou um deserto que você já passou e agora, de novo, você precisou voltar nele. Eu não sei qual é a sua experiência, não sei qual é o sentimento que há no seu coração em relação ao momento histórico da sua vida que você está vivendo. Mas se você está passando por algum deserto, eu quero te dizer uma coisa bem importante. Deus te colocou nele. Não para você ficar bravo com Ele, não para você ficar revoltado com Deus. Deus tem um propósito. E todos os propósitos de Deus, na minha e na sua vida, são propósitos de vida e paz. Você crê nisso? Amém? Ainda que Ele nos permita passar por experiências desérticas. E aí, tem algumas lições rapidinhas que eu queria deixar para você nessa primeira ministração sobre deserto. Se você quiser anotar, você anota. Pois, se você quiser ouvir na internet, em breve essa mensagem vai estar na internet. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que deserto não é um lugar de parada. Deserto é um lugar de trânsito. Não é? Então, isso é muito importante. Deus nos permite passarmos por desertos, não para que a gente more ali. Não é o fim. Sua vida não vai acabar por causa desse deserto, nem a minha vida, por causa dessa crise que eu e você estamos passando. Nós estamos passando. Assim como eu não tinha esse problema, essa crise, essa dificuldade algum tempo atrás, eu não a terei pela fé daqui um tempo adiante. Deus está nos dando a oportunidade de passarmos por essa circunstância com um propósito que Ele tem para mim e para você. E na Bíblia, deserto sempre é o lugar de passagem que me leva a um lugar de promessa. Antes da promessa, antes da concretização da promessa, antes da posse da promessa, existe o deserto. E certa vez, pastor João, eu era seminarista ainda, já faz um tempo, acho que foi em 97, eu ouvi uma mensagem do pastor Messias que ele dizia que não há pontes. Não sei se o senhor já lembra dessa mensagem. Não existem pontes, não existem atalhos, não existem trechos alternativos. Deus escolhe apenas um caminho para me ensinar e para te ensinar e para falar ao meu coração e ao seu. É o deserto. Não sei de que forma você entrou nele, não sei em qual circunstância, nem sei que estágio você está nesse deserto, mas você não vai ficar aí para sempre. Essa é a boa notícia. Deus tem uma promessa para ser cumprida na sua vida. Não é? Nós vivemos dias difíceis, dias que as pessoas estão perdendo seus empregos, dia que as pessoas estão tendo que conviver agora, quem sabe, com endividamento. Eu ouvi essa semana na CBN que 90% da população brasileira já está endividada. 90% da população brasileira está endividada. Quem sabe não seja o caso dos membros da IPI Filadélfia, não é verdade? Mas estamos passando tempos difíceis, tempos que nós não imaginaríamos, talvez, que passaríamos. Passamos tempos difíceis em muitas outras áreas, nos nossos relacionamentos familiares, por exemplo. Tempos de crise geram mais crises, e isso afeta a nossa casa, a nossa família, afeta o nosso relacionamento familiar, não só entre marido e esposa, entre pais e filhos, irmãos e assim por diante. É muito difícil esse tempo, porém, é um tempo que vai passar. Esse tempo não é o tempo definitivo na nossa vida. Ainda que para o nosso país e para que a sociedade, de uma maneira geral, as coisas estejam incertas, uma coisa é certa: Deus tem uma promessa para ser cumprida na minha e na sua vida. Se você tiver liberdade, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus tem uma promessa para ser cumprida na sua vida. Não só uma, né? Tem muitas outras. E são nas experiências difíceis que a gente mais cresce. Deus só prova, eu não sei se eu já usei essa afirmação aqui, mas é uma afirmação que eu já usei muito no meu ministério pastoral. Deus só prova quem Ele quer aprovar. Deus não quer te reprovar, Deus quer te aprovar. Aprovar como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho. A aprovação está aí porque Deus quer que você cresça. Deus quer que você aprenda, nem que hajam algumas decepções. A decepção, a dificuldade, o temor, a angústia e outros sentimentos são passos para o crescimento, passos para a superação, para que eu e você possamos crescer. Lembre-se que nesse lugar de passagem, o que o salmista disse no Salmo 23, versículo 4: eu não temerei, porque tu estás comigo. Deus é com você, querido. Deus é com você no seu deserto. Talvez as pessoas não te acompanhem, talvez as pessoas não entendam, talvez os amigos te abandonaram, pegaram o primeiro camelo que passou e foram embora e te largaram lá, mas Deus está contigo. Deus é com você no seu deserto. Outra coisa importante, está comigo ainda? Outra lição, além do deserto ser um lugar de passagem, que você já deve ter ouvido isso, o deserto é um lugar onde você é convidado a descobrir coisas profundas a respeito de si mesmo. São nas crises, são nas dificuldades que nós somos convidados a olhar de uma forma mais intensa para quem nós somos, para dentro de nós. São as crises que revelam, muitas vezes, muitas coisas a nosso respeito que nós não tínhamos nem ideia que elas existiam. E Deus faz isso porque Deus quer nos provar e quer nos aprovar. Nós descobrimos, por exemplo, quão limitados nós somos, quão cabeça dura nós somos, talvez esteja falando só de mim, quão teimosos nós somos e talvez quanto nós tivemos nesse papel de entrarmos no deserto. Deus permitiu, mas Ele também permitiu a nossa desobediência, nossa falta de sensibilidade de ouvi-Lo, em qual caminho devíamos andar, quais atitudes deveríamos ter, e nós, assim, inadvertidamente, decidimos seguir o nosso caminho. E aí, quando a gente está no deserto, a gente tem a experiência do filho de Lucas, capítulo 15. É um lugar muito bom para que eu e você caiamos em si. E se você está no deserto e ainda não caiu em si, eu quero te dizer que o seu deserto vai ficar mais seco, mais árido, mais extenso, porque se Deus quer te aprovar, Ele vai permitir que você passe por uma experiência mais profunda de descoberta a respeito de quem você é. Outra coisa importante, no deserto você descobre mais quem Deus é. Porque quanto mais miserável eu me vejo, mais grandioso eu vejo Deus e mais dependência eu tenho dEle. Quanto menos eu dependo de mim, mais eu estou aberto para depender de Deus. E isso o deserto me ensina. Deserto é o lugar que Deus chega, deserto é o lugar que Deus cuida, deserto é o lugar que Deus protege. Nós não vamos retomar os textos que nós lemos, mas leia de novo Deuteronômio 8, de 2 a 9. Você vai perceber esse cuidado, essa aproximação e essa proteção de Deus. Quantas pessoas passaram por desertos? Eu olho para a história dos homens e mulheres de Deus e eu vejo que antes de grandes coisas acontecerem na vida deles, Deus os levou ao deserto. Então, quando eu olho para os meus desertos, e eu passo pelos meus desertos, estou passando pelas minhas crises difíceis, que eu tenho medo, que eu tenho angústia, que eu tenho vontade de me desesperar muitas vezes, que o meu coração treme, eu começo a lembrar dessas histórias, eu começo a pensar no que eu estou pregando, porque estou pregando para mim em primeiro lugar, e eu lembro, há uma promessa grandiosa lá na frente. Deus tem algo muito maior, porque a história bíblica confirma isso. Eu estou passando por essa circunstância, mas eu vou sair dela para tomar posse das promessas que Deus tem para a minha vida. Por último, quero concluir. Deserto é o lugar de prenúncio de uma terra nova, de uma terra de ribeiros de água, de uma terra onde orvalha o orvalho de Deus, onde a sequidão vai acabar, onde a escassez vai acabar, onde o mal-estar vai acabar, e nós vamos desfrutar da presença revigoradora de Deus, refrigeradora, se assim poderemos dizer, de Deus, nessa nova oportunidade. Pois ele, diz o versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 8 que nós lemos, pois ele, o Senhor teu Deus, te faz entrar numa terra boa, cheia de rios, de ribeirões, de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas e figos, romãs e azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Esse é o prenúncio. Essa é a notícia que eu e você recebemos do deserto. Tem uma terra boa chegando. Tem ribeirões de águas que vão jorrar sobre a minha e sobre a sua vida, sobre o meu coração, sobre o seu coração, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida financeira. É uma terra de prosperidade, uma terra de fruta, de trigo, de cevadas, é uma terra de mel, mas é uma terra, diz o texto no versículo 9, uma terra onde nunca faltará, diga comigo, nunca faltará, de novo, nunca faltará comida ou qualquer outra coisa. Eu creio nessa promessa, e é por isso que eu posso estar numa quarta de vitória, ainda que no deserto, celebrando a vitória antecipada, porque eu ainda não tomei posse da terra, mas aqui no meu deserto, eu posso tomar posse da promessa. Eu posso ser vitorioso agora, se eu quiser. Eu posso tomar posse hoje. Por isso você só veio aqui hoje para ouvir isso. No seu deserto, tome posse da promessa de vitória de Deus na sua vida. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para mim. Esse deserto vai passar. Vai passar. E você vai desfrutar daquilo que Deus está te prometendo. Nunca faltará, e eu creio nisso, porque Davi disse isso no Salmo 23, e tantos outros já disseram isso em outras ocasiões. Nunca faltará, porque a presença de Deus é plena, é viva, é suficiente na minha e na sua vida. Você está passando por um deserto? Qual é o seu deserto? Nós vamos falar mais deles ainda, mas eu queria orar com você. Você que está se sentindo, quem sabe, com medo, angustiado, angustiada, achando que ele não vai passar, porque parece que as montanhas ficam cada vez mais altas, há mais sequidão, há mais exaustão, há mais cansaço, há mais fadiga, tudo no teu deserto diz que você não vai sair nunca mais dele. Será que é assim que você está se sentindo em algumas áreas da sua vida? Eu queria orar para que você e eu pudéssemos agora tomar posse de algo que nós temos de concreto, que são as promessas de Deus. Se você quer, fique em pé no seu lugar e eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva, eficaz, é maravilhosa. Essa palavra que penetra o nosso coração. Essa palavra, Senhor, que fala conosco de acordo com as nossas necessidades. Eu não sei o que passa na mente dessas pessoas agora. Eu não faço ideia o porquê elas estão em pé, mas o Senhor faz, porque o Senhor conheceu elas antes que o Senhor me conhecesse, antes que elas se conhecessem também. E por nos conhecer tão bem, tu sabes exatamente aquilo que precisamos, Senhor. E agora a minha oração é muito simples, é muito objetiva, é que o Senhor, com o teu Espírito que convence, convença estes teus filhos, a começar deste que ora, de que nunca faltará, de que o deserto vai passar, que virão os ribeiros de água que jorram pelos vales, que haverá fartura, Senhor, que os pés não se incharão e que esse deserto será vencido para a tua glória. E que nós vamos ser melhores, e que nós vamos ser maiores, e que nós seremos lapidados na tua presença, seremos pessoas mais talhadas, mais sensíveis à tua voz. Por isso, Senhor, aguça os nossos sentidos auditivos para ouvir a tua voz. Aguça, Senhor, aguça o nosso coração para sentir a tua presença, Pai. Agora lança fora o medo, a angústia, a incerteza, em nome de Jesus. E que agora este teu filho, esta tua filha, pela fé, tome posse das promessas do Senhor. Do Senhor. Promessas que não falharão, que não falham. Promessas que se cumprirão, Senhor, na nossa vida. É a minha oração. Uma oração de intrepidez, de encorajamento, de restauração espiritual. Dá-nos a vitória hoje no nosso deserto agora. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.